Renascença, a par com o mundo.
9:20, tempo agora para a conversa com Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Um dos assuntos do dia, a decisão da Autoridade Nacional de Proteção Civil de restringir as informações a duas conferências de imprensa diárias, portanto às 9 da manhã, aconteceu há pouco a primeira, e às 5 da tarde, a primeira aconteceu há pouco com Patrícia Gaspar, uma das adjuntas do Comando Nacional, e durou, fica com a ideia, pelo menos temos a televisão ligada aqui, vão ser duas só, mas a primeira, pelo menos, pareceu-me prolongada.
Durou porque, para além das questões sobre os incêndios em particular, naturalmente os jornalistas quiseram saber das razões desta limitação que agora é imposta no acesso às declarações dos comandantes operacionais no terreno. E Patrícia Gaspar disse que se trata de não uma proibição, mas uma decisão de exceção para tempos de exceção e para permitir aos comandantes nos locais concentração total na coordenação do combate aos incêndios. Bom dia, Jacinto Lucas Pires. Olá, e Henrique Raposo, ouvimos estas explicações, mas pergunto-vos se há ou não, na vossa opinião, lei da rolha.
Eu devo dizer que eu desconfio sempre destas centralizações e destas exceções excepcionais, porque parece-me que é um caso de quando a mensagem não é boa, se mata
é
o mensageiro.
Não dá, não é? Quando não é bom, é melhor.
Se cala o mensageiro.
Exatamente, parece-me que é um desses casos. O que eu acho, por um lado, que é verdade, já dissemos isso aqui, é bom que a comunicação seja clara, seja fiável, seja rápida e transparente. Por outro lado, eu acho que a Associação Nacional de Proteção Civil tem de mostrar, tem de provar que como fonte de informação é a melhor, e não proibir, usando os termos que queira usar agora, não proibir que os comandantes, que são as pessoas que estão no terreno, falem.
A Proteção Civil, Henrique, que depois daquilo a que assistimos durante o incêndio de Pedrógão e as dúvidas também sobre as mudanças nas chefias que foram notícia ao longo dos últimos tempos, volta a ser notícia a Proteção Civil por estas razões que não se prendem naturalmente e em concreto com as questões de combate aos fogos.
Bom, o que eu acho que se está a passar é que eu acho que nós como país já podemos dizer que há uma enorme incompetência em Proteção Civil. O que está a passar é inaceitável. Há um mês, é claro para toda a gente, e o que está a tentar fazer é, como disse o Jacinto, matar um mensageiro. Eu percebia se imagina, em janeiro, a Proteção Civil tivesse decidido um novo protocolo na sua relação com o jornalismo, o que é aceitável. Há duas conferências de imprensa durante o dia para centralizar, para selecionar a informação, para não causar pânico. Claro. Porque é um pouco, agora que penso nisso, é um pouco triste. Está um incêndio, estamos a ver as câmaras de televisão, está um incêndio lá atrás e há um senhor de boné a fazer declarações à hora a hora. Parece-me um pouco ridículo também. Mas agora, neste contexto, é evidente que estão a matar um mensageiro. Estão em pânico. E estão a matar o mensageiro.
Ok, vamos então a outro tema forte dos últimos dias, que passa pelas declarações do candidato apoiado pelo PSD à Câmara de Loures e a comunidade cigana ali residente. Henrique, pelo que tenho lido nos teus textos, mas corrijo-me se estiver errada, tu encontras ali alguns argumentos, a favor do candidato do PSD?
Não, eu não apoio o candidato do PSD porque...
Eu não disse que apoias, eu disse, encontras alguns argumentos.
O que eu digo, e digo há vários anos, porque nasci e cresci ali, conheço aquilo muito bem. Há, evidentemente, uma guerra fria constante há décadas entre a maioria branca e a minoria cigana.
Tu és da maioria branca, é isso?
Eu sou da maioria branca, pronto, ou da maioria normal, chama-lhe o que quiseres. E esse clima de tensão existe todos os dias, em Loures, em Odivelas e por aí fora. Mas eu antes disso queria falar de outra coisa.
Sim.
Que é... A personagem aqui não ajuda. Eu quando vi depois as declarações da personagem, pensei na figura do comentador desportivo que agora até é candidato a Odivelas, ajuda-me.
O Fernando Ciara.
E depois descobri que de facto é um comentador desportivo do Benfica. É um daqueles paineleiros que tem a pior profissão do mundo. São aquelas pessoas que fazem populismo desportivo alimentando o ódio desportivo. Ora, quando essa personagem passa para tentar fazer um discurso político sério, não dá, quer dizer, não dá para confiar. Primeiro, o mais grave não foi as declarações sobre ciganos, foi quando ele tenta fazer uma defesa da prisão perpétua. Tu não fazes uma defesa da prisão perpétua no nosso quadro legal de passagem, falando de delinquentes e de ciganos. Depois, é muito injusto aquela ideia de que só os ciganos é que enganam o Estado. Quer dizer, toda a gente neste país gente sabe, tenta enganar o Estado, não são só os ciganos. E falando de rendimento mínimo, isto foi uma bandeira do Paulo Portas até há 8, 9 anos. Porquê é que o Paulo Portas podia e este rapaz não pode? Eu nunca votei no Paulo Portas quando ele manteve esta bandeira do rendimento mínimo. Porque é injusto, de facto, estigmatiza as pessoas e no caso, o que me preocupa mais são as mulheres ciganas. Acho que há muita hipocrisia na elite cosmopolita em relação à condição feminina das mulheres ciganas. O feminismo ocidental, neste caso português, que fica indignado quando o Papa erra numa vírgula num discurso sobre mulheres, não diz nada sobre a condição das mulheres femininas, das mulheres ciganas em Portugal. Miúdas que têm que casar com o rapaz que o pai escolheu, miúdas que não podem estudar.
Mas tudo por junto, consideras então aceitáveis as declarações de
não,
André
não
Ventura?
Não, temos que saber distinguir as coisas. A maneira como ele falou ficou colado a um discurso vá de Le Pen e não enfrentou o problema de maneira concreta, com apontando casos concretos. Por exemplo, em Loures, em 2008, houve um grande caso de violência entre negros e ciganos na Quinta da Fonte, na apelação. E na altura, o Presidente da Câmara, o Carlos Teixeira, que era PS, fez um discurso que não é anti-cigano. Estas pessoas não pagam a renda da casa, não pagam a luz, falam em 150 mil euros de contas de água que aquelas famílias não pagavam. Isto não é ser racista, é exigir que todas as pessoas cumpram as regras.
Vamos ouvir também o Jacinto sobre Jacinto. Este caso, que tem dado tanto que falar.
Qual é a tua opinião?
Sim, eu acho que acho inaceitáveis as declarações já elogiei uma vez aqui o CDS-PP e estranhamente venho elogiar outra vez que se afastaram e retiraram o apoio político ao candidato e acho que fizeram
bem.
Acho que fizeram muito bem.
E o PSD devia fazer o mesmo?
Deixa-me. Okay, eu acho que devia fazer porque...
Se é o teu lado.
Eu acho que devia fazer porque este assunto, a questão cigana, chama-lhe o que quiseres, é importante, mas não pode ser debatida nos termos que foram propostos por esta personagem.
Sim, e eu acho que esse é que é o ponto. É que há questões a resolver, nomeadamente integração, né, que toda a gente conhece, mas não é assim que se resolvem as questões. Não é dizer... vamos criar uma espécie de muro de ódio, de desconfiança, de discriminação, que por acaso, entre aspas, só aparece na altura das eleições. Este candidato falava do barril de pólvora. Na verdade, ele é que traz o barril de pólvora, que é para chamar a atenção para si próprio.
Mas um tema como este pode render votos? Não?
Vamos ver, espero que não, mas infelizmente desconfio que sim. Porque este populismo em zonas em que de facto há questões, não é?
Sim, já tivemos essa experiência, não é?
Acaba por ligado a um mediatismo de uma figura como esta, acho que pode
é mediática, mas que eu não conheci.
Pode conseguir votos. Espero que não.
Mas mesmo que não fosse, tornou-se, não é? Com esta questão.
Mas assim, o ponto aqui é que porque é que surge este populismo nesta altura de eleições? Porque o problema existe.
Pois.
E nós, do centro, comentadores políticos, durante os 4 anos que há entrados eleitorais, não reagimos ao problema.
Sim.
Por exemplo, este caso, que foi muito...
E é verdade que o politicamente correto não ajuda a resolver
Vou pedir para concluir
estas questões.
Porque este caso, 2008, eu lembro-me bem que foi das primeiras coisas que eu escrevi quando cheguei ao Expresso. Houve violência... O racismo é muito democrático. Há racismo entre brancos e ciganos, entre negros e ciganos. E em 2008, na Quinta da Fonte, que fica na Serra, na apelação, houve um choque brutal entre negros e ciganos. Os ciganos revoltaram-se e foram invadir basicamente o terreno cá à frente da Câmara de Loures. Criam outras casas. O presidente da Câmara, do PS, espero que não o acusem também de ser fascista, que se chamava Carlos Teixeira, disse que não, lamento, isso não é assim. Para além disso, os senhores têm que pagar a renda, a luz e a água. Mas tu vês, num ambiente de austeridade, onde a população normal, chama-lhe branca normal, chama-lhe o que quiser, tem que pagar a luz, a conta, a água, ficam sem a casa vai para o banco. E depois vem ao lado este clima de certa impunidade de uma comunidade. Claro que isto gera tensão e nós temos que tirar a cavilha. Temos que voltar a meter a cavilha na granada.
E a questão, só para terminar, é que se um branco católico engana o Estado nos impostos. Nós não dizemos os brancos católicos são uns ladrões, né? Nós percebemos que é uma pessoa, não é um grupo. E portanto, o racismo começa aí, quando se diz a comunidade cigana ou os ciganos como um todo que...
Deixa-me acabar com outra coisa. Eu, voltando àquilo que
podemos
disse...
Podemos ficar aqui até a hora do almoço.
Espera, é importante.
Eu sei que sim.
Eu na segunda-feira disse que só estas indignações, e que são justas e devemos debatê-las, quando alguém de direita as diz. Há 15 dias, um eurodeputado do PS
assim
chamou de...
retiras a importância à questão concreta.
Não, Jacinto, não.
Cuidado com essas almofadas.
Eu debati, Jacinto, desculpa, eu debati o tema e não fugi.
Temos um debate a começar, agora sim.
Um eurodeputado do PS insultou outra eurodeputada de cigana, usou o termo cigano como insulto. Sim. Não aconteceu nada.
Uhum. Não, foi desautorizado pelo António Costa.
Mas houve este incêndio mediático? Não houve. O Arménio Carlos chamou de escurinho àquele senhor da Troika que vinha cá de 15 em 15 dias. E um deputado do PS chamou de africanista de Massamá ao Passos Coelho. Uma piadola à mulher do Passos Coelho. Não aconteceu nada.
Sim, inaceitável.
Sim, sem dúvida. Bem, ficam temas para a reflexão. Ficaríamos aqui amanhã toda, certamente. 28 minutos para as 10. Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires regressam segunda-feira. Bom fim de semana às 10. Deus.